Hoje vamos aprender a contar. Vamos falar da matemática de Deus. Eu já tinha dito ao Dani, ele hoje tinha que vir, que era para aprender a contar de uma vez por todas. Esta é a primeira mensagem de três. Hoje vamos falar de três. Um, dois, três. Para a próxima semana vamos falar de maior e menor. E depois em agosto vamos falar, vou-me mandar mesmo para fora de pé e vamos falar sobre os 144 mil e outras matemáticas e outros números que a gente vê na Bíblia. Quando eu era pequenina, muitas vezes a minha avó ensinava-me e ajudava-me a subir, para subir de graus e coisas assim, mesmo muito pequenina. Os pequeninos têm dificuldade em subir de graus, não é? Então a gente... Um, dois, três. É a conta que Deus fez. Mais outra vez. Um, dois, três. E eu lá ia subindo os degraus, não é? É a conta que Deus fez. Mas querem saber uma coisa? É a mesma conta que Deus fez. E na Bíblia nós temos tantos exemplos. Um, dois, três. É a conta de Deus. Claro, vocês já estão a pensar, claro, a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, são três. Mas as dimensões do homem também são três. Somos espírito, alma e corpo. Também são três. Vemos que a Bíblia fala muitas vezes no cordão de três dobras. O cordão de três dobras, que se refere ao casamento, não é? O homem e a mulher e Deus. É, por isso, é isso que nos permite... Ao pastor Jorge e à Paula fazerem 40 anos de casados. Ao Zé e a minha fazemos 25. Este ano também fazemos 25. Mas é setembro, também é setembro. Ainda não fazemos, é só em setembro. Mas é isso, é o cordão de... E quando nós casámos não nos davam nem 6 meses. Mas nós descobrimos... É verdade, é verdade. Não nos davam 6 meses. Muita gente nos aconselhou a não casar. Porque éramos... tão diferentes, não é? E vínhamos de realidades tão diferentes. Muita gente nos aconselhou a não casar. Mas nós descobrimos este segredo, esta conta de Deus, esta matemática de Deus. O cordão de três dobras. Mas temos outros exemplos na Bíblia. Tivemos aquilo que se chama os três reis magos, não é? Os três sábios do Oriente. Cada um trouxe a sua oferta. São três ofertas. Ouro, incenso e mirra. Jó teve três amigos. Mas Jesus, dentre os 12 discípulos, também escolheu 3 amigos íntimos. Pedro, Tiago e João. Então nós vemos aqui um padrão que se repete e se repete e se repete na Bíblia. E antes de irmos a mais exemplos, eu queria dizer-vos o seguinte. Nós realmente somos parceiros na vida e descobrimos esta matemática do cordão de três dobras. Mas também, vocês sabem, o Zé está a lançar um negócio, eu estou a ajudá-lo, mas também o CEO não é nenhum de nós. Está na, agora são nomes sexys, não é? Que se dá a empreendedores. O CEO é Deus, não é? E nós todos os dias temos reuniões. Sabem como? Com oração. Nós reunimos-nos com o nosso CEO para descobrir o que é que ele quer que nós façamos. E pronto, e realmente... Hoje as coisas podem não estar a acontecer como a gente gostava de ver, mas nós sabemos que este negócio também é de Deus. É tudo de Deus. O equilíbrio está no 3. Eu, até por força do que está, da responsabilidade que nós temos agora na igreja desde a Páscoa, não é? Com o período sabático do pastor João, continuando a ser pastor da igreja, continuando nós a ter reuniões regulares com ele, ainda assim, tanto o Jorge como eu, temos outro tipo de responsabilidade. Então eu procurei também ter 3 mentores, que já tinha alguns. O primeiro é o próprio pastor João, que é como se fosse meu pai espiritual e que me tem vindo a fazer crescer ao longo destes anos. Mas também há uma outra pastora que é... uma mulher de Deus extraordinária e que em muitas coisas ela personifica aquilo que eu quero vir a ser quando for grande. E portanto também a convidei para ser a minha mentora e também tenho outra pastora, outra irmã também, que é como se fosse... nós tivemos uma ligação, quando nos conhecemos, logo percebemos que era uma ligação espiritual e ela é como se fosse a minha irmã mais velha. Portanto, são 3. Mesma coisa nos pilares. Eu tenho dois grandes pilares, sempre tive, meu marido e a minha mãe, mas de facto há uns anos atrás comecei a sentir que me faltava um terceiro pilar. E então há duas irmãs super maduras, minhas queridas amigas, mulheres de oração, mulheres de Deus, nós as três somos o terceiro pilar umas das outras. Suportamos-nos em oração, suportamos-nos com mensagens, com palavras, e é muito importante nós procurarmos esse equilíbrio. Portanto, daqui a pouco vamos falar de como a igreja se deve comportar, como um todo, o coletivo, mas eu queria mesmo deixar este conselho para cada um de nós. Se queres equilíbrio na tua vida, procura padrões com o número 3. Procura ter 3 pilares. Porque há coisas que tu falas mais facilmente com uma pessoa do que com outra. Há coisas que há pessoas que nem sequer entendem do que é que estás a falar, mas outras entendem. Há pessoas que mesmo não te entendendo te suportam em oração. E é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos na nossa caminhada. Então, quando a coisa está preta, nós sabemos sempre que temos ali áreas ou pessoas que nos podem sustentar em algumas áreas. Quando procuramos, e em particular, quando falamos de mentores, é importante serem pessoas, de facto, que nós admiramos. E não precisa de ser em todas as áreas da vida, mas que nós admiramos em áreas específicas e que pensamos, eu quero ser assim. Eu quero ser como o pastor João, sempre disponível e interessado em dar tudo pelo reino de Deus e sacrificar-me para fazer a vontade de Deus na minha vida. Por exemplo, eu quero ser como a Sara, abrir caminho para o que vem a seguir e para a geração a seguir, mas também a ministrar a esta geração e assim sucessivamente. Portanto, em aspectos específicos, nós termos alguém que admiramos e que nos pode mentorear é realmente muito importante. Portanto, quero encorajar cada um de vocês a fazer isso. Mesmo, é muito importante para o nosso crescimento mental, espiritual, emocional, é muito importante. Mas agora vamos deixar a parte individual e a parte humana e vamos ver como é que é no reino de Deus, como é que é este padrão se a acontecer no reino de Deus. Nós, o pastor Jorge já falou uma parte. Já falou que a vontade de Deus não é este versículo que está aqui, Érica. É o outro a seguir, em Romanos também, mas Romanos 12, se puderes mostrar. O outro a seguir? É isso. Este foi o que o pastor Jorge falou. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está outra vez o padrão do 3. Mas também o próprio apóstolo Paulo também diz que é Deus que nos dá a vida, o respirar e todas as coisas. E agora sim, no versículo anterior, em Romanos 14, 17, também fala o próprio apóstolo Paulo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estão a ver o padrão a acontecer? Então quando nós cantamos como cantamos hoje, venha o teu reino, faz a tua vontade, o que nós queremos dizer é nós queremos viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que possamos experimentar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E é isso mesmo que eu quero experimentar na minha vida e tenho a certeza que vocês também querem experimentar na vossa. Todos os dias, todos os segundos, todas as horas, 24/7. Andar com Ele para poder experimentar. Dá permissão a Deus, quando nós dizemos venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Nós na prática estamos a dar permissão a Deus para que Ele possa transformar-nos e fazer a sua vontade em nós. Então, o 3 é um número que nos fala de totalidade, de perfeição, de completude. É disso que nós estamos a falar. Quando a Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Então, e as gerações que vêm a seguir? Deus não é Deus delas também? Destas próximas gerações? É, mas Abraão, Isaac e Jacó falam-nos de completude. Quando a Bíblia diz, faz inclusivamente as três festas do Antigo Testamento, que nós vemos lá, a festa da Páscoa, dos pães ázimos e do Pentecostes. Então, mas não havia mais festas, mas estas eram as três grandes festas, porque nos falam da totalidade do sacrifício e do amor de Deus para nós, que iria mais tarde revelar-se. A festa da Páscoa do Antigo Testamento era uma sombra do que Jesus viria fazer, a mesma coisa nas outras festas, inclusive a do Pentecostes. É a totalidade da obra de Deus. Nós vemos também que Daniel tinha três amigos, não era só Jó, e vemos também que, mais uma vez, o apóstolo Paulo também nos fala dos três dons. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o mais importante destes é o amor. E nós temos falado hoje e temos cantado acerca do grande amor de Deus, mas não é só o amor de Deus para connosco e nós para com Deus, mas também é o nosso amor uns para com os outros. E pessoal, não é só para connosco aqui dentro, é para com eles lá fora também, para que eles se tornem connosco também aqui e possam poder fazer parte de nós, porque na verdade eles já fazem parte do reino, só que não sabem. Cristo também morreu por eles, só que eles não sabem. E se ninguém lhes disser, como é que eles poderão vir a fazer parte? E nós estamos aqui tão bem, e é tão bom estarmos aqui todos juntos. É, mas aquilo que nós temos aqui é bom demais para ficar aqui. Não pode ficar em segredo de justiça. Não pode ficar só aqui contido dentro destas quatro paredes. E que maravilha de edifício que nós temos e de cadeiras, como diz a Su, tão confortáveis e tão bom estarmos aqui ao domingo. Mas não é só para isso. Nós não vivemos só para isso. Para estar aqui ao domingo, cantar, estarmos bem, sermos abraçados, darmos beijinhos, comermos bons croquetes e tomar um bom café, que hoje soube mesmo bem. Mário, obrigado. Isto é tudo muito bom, mesmo muito bom, e sentimos de família. Mas não é só para isso que nós estamos aqui. Nós, e já ouvimos, aliás, eu ia falar do que o Raul nos disse no domingo passado, mas vou falar de três coisas. Pastora Maria José, quando cá esteve, ela disse-nos: não se calem. Pastor Jorge, há dois domingos, disse-nos: temos que despertar, levantar-nos e fazer aquilo que tem que ser feito. O Raul, no domingo passado, disse-nos: nós temos que mudar os nossos comportamentos para podermos, precisamente, mostrar, sermos sal e luz, sermos o exemplo que Deus quer que sejamos. É isso que nós temos que fazer. Não é só vir aqui e ficarmos tão contentes, porque temos um som maravilhoso, umas cadeiras maravilhosas, um espaço maravilhoso, sentimos-nos todos bem, temos um café ótimo, é tudo ótimo. É, graças a Deus por isso. Graças a Deus, não descansemos de dar graças a Deus por isso. Mas não é só isso. Não é só isso. E vocês estão aí a ouvir-me e estão a pensar: então, mas só o número 3 é que é importante, não há outros números que sejam importantes na Bíblia. Eu, 4, por exemplo, não é importante? Claro que é. Há 4 evangelhos, há 4 pontos cardeais, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, em agosto, falamos nisso. Os 4 ventos, não é? Do Oriente, do Sul, do Norte, do Ocidente. Claro, o 4 também é importante. Aliás, depois de virmos, 4 fala de criação, fala de ordem e conjugando ou multiplicando o 4 pelo 3, portanto a totalidade ou a perfeição, completude na criação, temos o número 12, que é o número apostólico, não é? As 12 tribos de Judá, os 12 discípulos, os 12... Vocês repararam que o livro de Juízes fala em 12 juízes? 12. Acham que é por acaso? Não é? É uma sombra do que viria a ser, ou do que veio a ser depois na Nova Aliança. O número 12 é um número apostólico, o número 4 é um número de criação e de ordem. Nada é por acaso. Aliás, na Bíblia nada é por acaso. A gente é que às vezes passa pelas histórias e não presta atenção, não é? Mas nada é por acaso. Então, totalidade, perfeição, completude, é o nosso número 3. Para as coisas do dia a dia, nós também temos o número 3. Quando os pais nos diziam: olha, eu quero isto feito, vou contar até 3. Quero isto arrumado, vou contar até 3. E a gente já sabia o que é que acontecia ao número 3, não é? 1, 2, e depois alguma coisa voava na nossa direção, não era? Pronto, e também. Não é assim tão bíblico, mas é verdade. Nós usamos o número 3 para muita coisa. Então agora vou-vos dizer: nós aqui vamos fazer 4 anos, já não é 3. Contámos 1, 2, 3. E agora está na altura de fazer coisas. Quando nós mudámos o primeiro ano, foi um ano de mudança física, não é? Mudámos de lá para cá, tivemos física e mental, não é? Durante muito tempo ficámos a chorar a nossa casa de Alvalade. Tivemos quase que fazer, muitos de nós, não é? Tivemos quase que fazer o luto da nossa casa de Alvalade, embora esta seja uma casa espetacular, é linda desde o princípio, muitas graças a Deus por ela, mas pronto, Alvalade foram muitos anos e muitas histórias e muita coisa. E verdade, vejo aqui muita gente a dizer que sim, ainda bem que não estou sozinha. Eu fiquei durante muito tempo ainda, pronto, teve que haver um processo mental e emocional para nós saímos de Alvalade e Alvalade também teve que sair de nós. Basicamente é isso. Foi o primeiro ano. O segundo ano foi um ano de mudança interior, digamos. Muita coisa que existia, e quando eu falo interior não é apenas dentro de nós individualmente, é também dentro de nós como igreja. Houve muita coisa que teve que ser transformada, houve muita coisa que teve que ser mudada, algumas de uma maneira fácil, outras de maneira mais difícil, mas foi um ano de mudança. Este ano 2022, até ao verão de 2022, já começou a ser um ano de preparação. E nós começámos, muitos sinais, começaram muitas pregações, muitas mensagens, muita coisa nós começámos a ver que já era para nos preparar para o que vinha a seguir. Eu lembro-me, inclusivamente, quando o apóstolo Ted esteve cá e nos esteve a falar da estação da Cássia, que é uma estação em que nós temos que deixar ir coisas que não interessam e que não servem o reino de Deus, não servem o propósito de Deus para esta estação, já era precisamente a preparação, assim como nós fazemos às vezes a preparação do corpo para exames, não é? E temos que tomar coisas para deixar ir, coisas que estão dentro do nosso organismo para fazermos os exames ou para fazermos alguma intervenção cirúrgica, também a mesma coisa, na estação da Cássia nós tivemos que deixar ir para nos preparar. E agora? É tempo de ir. De irmos nós. Estamos a fazer 4 anos aqui, estamos mais fortes interiormente, estamos muito mais maduros do que quando viemos para cá. Nós individualmente e a igreja estamos muito mais maduros, sentimos-nos como família, sabemos que somos família, tomamos conta uns dos outros, isso é real, não é só as regras que estão ali penduradas fora que dizem isso. Nós sentimos isso no dia a dia, somos família, tomamos conta uns dos outros. O que é que nos falta? Estamos fortes, temos os alicerces, já tomamos conta de nós aqui fora, mais uma vez. O que é que nos falta? Falta-nos ir, falta-nos chamar, falta-nos trazer, falta-nos virar-nos para fora. É aquilo que nós temos que fazer. 1, 2, falta 3. Ir para fora, ir para fora. Porque realmente aquilo que temos tão bom não pode ficar aqui. E nós, domingo após domingo, nós ouvimos dizer que temos que nos amar uns aos outros, tomar conta uns dos outros, etc, etc. Isso é tudo verdade, mas não é apenas exclusivo de nós aqui dentro. É tudo verdade. E eu tenho uma coisa para vos dizer e que se calhar vos vai chocar. Quando João Batista foi preso, e nós já vamos ler isso, quando João Batista foi preso, Jesus foi pegar o trabalho, foi continuar o trabalho que o primo estava a fazer. Jesus não foi para as ruas dizer: olha, amem-se uns aos outros, dá a outra face, faz. Ele também falou isso, mas não foi assim que ele foi fazer. Quando João Batista foi preso, Jesus foi para a rua dizer o quê? arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E é mesmo isso que nós temos que fazer agora também. É importante dar a outra face, é importante amarmos uns aos outros, é fundamental, não é importante, é essencial. Mas está na altura de nós pegarmos naquilo que é mais importante, continuarmos o trabalho onde ele ficou, que é pregarmos o Evangelho, uns lá para fora. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Joana, Érica, podem mostrar Marcos, se faz favor, o próximo versículo, obrigado. Diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, já contámos até três, agora é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de nos levantar e levar o que temos de bom aqui lá para fora. Levar a quem? À nossa família, em primeiro lugar. Nós queremos estas cadeiras cheias. Amém? Estava à espera de um amém mais convencido. Nós queremos estas cadeiras cheias e, em primeiro lugar, com as nossas pessoas. Amém? Eu sonho com o tempo em que vamos ter aqui 4 cultos. 4 cultos. Temos 2 hoje em dia, 1 de manhã, 1 à tarde. Eu sonho com o tempo em que temos 1 culto ao sábado ao final do dia, 2 de manhã e 1 à tarde. Sonho com esse tempo. Mas para isso, não é o pastor Jorge e eu que temos que fazer o trabalho sozinhos, pessoal. Aliás, a pastora Maria José também falou nisso. Todos nós temos que fazer. A pastora Elisa Miguês, quando aqui esteve em março, disse exatamente a mesma coisa. Não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Portanto, cabe-nos a todos nós, porque nós também somos ovelhas, não é? Cabe-nos a todos nós fazer este trabalho. E, em primeiro lugar, à nossa família. Como? Com o comportamento. Tirando para longe de nós comportamentos que não agradam a Deus. Já ouvimos isto no domingo passado. A primeira forma como nós pregamos o Evangelho à nossa família é com o nosso comportamento. Se o nosso comportamento não estiver de acordo com a vontade de Deus, isto não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que é que vocês acham que nós estamos a pregar à nossa família? É a primeira coisa. Mas orando por eles, orando com eles, é também muito importante. Porque ainda por cima, sendo família, de certeza que não vão rejeitar a oração. Depois os nossos amigos, os nossos colegas. O pastor Jorge também deu um exemplo aqui. Há 2 domingos, muitas vezes alguém vem falar connosco, tenho este problema de saúde, tenho aquele problema de saúde, e a gente ouve e diz, pois, realmente, olha, conheço um médico assim, conheço um médico assado, não foi o exemplo que o pastor Jorge deu? Eu estou com atenção às pregações. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer é, olha, tu podes não acreditar em Deus, mas eu acredito, e portanto eu vou orar por vocês. Ou por ti, ou pela vossa família, ou seja qual for a situação que estás a passar. Já aqui vos contei da bebé Diana, que ainda não tinha 3 anos, quando teve uma hemorragia cerebral interna, e pronto, e várias coisas aconteceram, perdeu mobilidade, etc, etc. E durante este tempo todo ela tem estado a fazer a fisioterapia no Alcoitão, agora passou a ambulatório, mas claro, está longe, ainda está muito melhor do que estava, mas ainda está longe de estar ok. Mas eu não aceito o estado em que ela está hoje. E eu sei que Deus a vai curar por completo. Eu sei. E os pais não são crentes, mas os pais sabem que há uma igreja a orar por ela. E que sabem que eu oro por ela regularmente. E sabem uma coisa? No momento da aflição, quando a mãe foi para o hospital com aquela bebê, o que é que ela fez? Mandou-me uma mensagem, Cristina, precisa das tuas orações. É mesmo isso. Nós somos colegas de trabalho e também somos amigas. Mas é mesmo isso. É assim que nós pregamos o Evangelho. E vocês dizem, e os eventos de igreja? Sim, os eventos da igreja também são importantes. A ideia, por exemplo, deste concerto também é esta. É trazer pessoal que tipicamente não viria. O piquenique, a mesma coisa. Outros eventos estão pensados exatamente para nós também podermos evangelizar. Mas hoje em dia, vá lá, nós sabemos, as pessoas têm dificuldade em confiar, as pessoas têm dificuldade em sair da sua bolha e, portanto, é muito mais eficaz o evangelismo um para um do que com grandes eventos, a não ser que seja o The Change, como vai acontecer na... Primeiro, é no Estádio da Luz, portanto, ninguém diz que não. A ir ao Estádio da Luz. E depois, os nomes de cartaz convencem qualquer um. Não é? Ainda por cima há para todos os gostos. Está bem, é um grande evento, mas quantas vezes por ano ou por década é que temos eventos destes? Duas? Três? Não podemos ficar descansados que isto vai acontecer e não precisamos de fazer mais nada. Nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que fazer diariamente. Olha, e outra coisa, não é só família, amigos e colegas e desconhecidos. E eu fiquei muito impressionada quando li um livro de Tommy Tenney, que se chama... Eu acho que era no Dream Team de Deus, mas eu li vários livros dele e, portanto, não tenho a certeza. Mas ele fala nisso até em mais do que um livro. Diz que todos os dias ele pede a Deus, antes de sair de casa, oportunidades para abençoar alguém e para falar do Evangelho a alguém. A Paula está aqui a dizer que também faz isso. Nós... Saímos de casa e pedimos a Deus, dá-me a oportunidade de abençoar alguém hoje. Dá-me a oportunidade de evangelizar alguém hoje. Talvez não diretamente com... Não precisamos estar ali meia hora a pregar o Evangelho. Olha, arrepende-se, não vais para o inferno. Se calhar não é bem isso. Mas a forma, se calhar, mais eficaz de nós evangelizarmos alguém é mostrar amor. E se calhar no final dizer, olha, Jesus ama-te. Até porque muitas vezes as pessoas pensam, mas tu estás-me a ajudar para quê? Tu não me conheces de lado nenhum. Estás a fazer isto porquê? Estou a fazer isto porque Jesus te ama. Paulo, Jesus te ama. E foi ele que te trouxe até aqui. Jesus ama-te. Jesus ama tão profundamente a cada um de nós. E nós já cantámos isto hoje. Eu já senti hoje o amor de Deus a tocar-me de tanta maneira. De certeza que a vocês também. Então vamos também agora levar esse amor e tocar outros dessa maneira. Vamos pedir oportunidade. Pai, nem que seja uma pessoa estranha na caixa, na fila do supermercado, que a gente mete conversa aqui e ali, não sei o quê. Este autor chegava mesmo ao pé das pessoas depois de algum tempo de conversa e dizia, como é que eu te posso abençoar hoje? Como é que eu te posso ajudar hoje? Eu não estou a dizer para nós fazermos isso. Mas nós podemos conversar e podemos, inclusivamente, no final da conversa, perguntar se podemos orar por essa pessoa. Se podemos pedir por ela a Deus. Ah, acham que alguém vai dizer que não? E quem sabe o que é que Deus vai fazer depois disso? E quem sabe o que é que Deus vai fazer com as nossas palavras? Pondo Ele as palavras certas na nossa boca, quem sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer? Mas, mais uma vez, as palavras certas vêm da sua palavra e, portanto, nós temos que conhecer a sua palavra. Portanto, os programas da igreja estão ok, os programas evangelísticos estão ok, mas nós não podemos descurar a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E depois, quando essas pessoas vêm, hein, nós também temos que ter algo preparado aqui para elas, para as fazer sentir bem, para as fazer sentir que são parte de nós. Hoje não tivemos boas-vindas ali à porta. A mim faz-me falta um sorriso, um rebuçado. O rebuçado não, que eu não como, mas o sorriso, dizer... Tiveram os porteiros, mas não tiveram a equipa. Sabem porquê? Porque as pessoas estão de férias. E eles estão mesmo a precisar de pessoas comprometidas e que queiram fazer este trabalho. Porque o trabalho não é só dar boas-vindas ali, é passar também a informação das pessoas que vêm de novo para quem aqui vai dar os bem-vindos. E, portanto, a partir de setembro, isso vai ser recorrente. Mais do que isso, vai ser também ficar com contactos das pessoas para podermos orar durante a semana. Portanto, nós também precisamos de pessoas que queiram fazer esse trabalho. Quem se quiser voluntariar, ok. Nós estamos aqui para receber as vossas ideias e também o vosso voluntarismo. E também precisamos de pessoas que aqui dentro, quando nós damos as boas-vindas, possam ir ter, não tem que ser logo, pode ser no final do culto ou uma coisa assim, possam ir ter com essas pessoas, cumprimentá-las, fazê-las sentir parte, fazê-las sentir que pertencem. Sabe que muitas vezes nesta casa já, aqui, eu vi pessoas chegarem, recebem os bem-vindos daqui de cima, mas depois não há quem chegue ao pé deles para os cumprimentar, para lhes dizer, olá, eu sou não sei quantos e és bem-vindo aqui. Só daqui de cima fica muito curto, não chega, isto é um trabalho de corpo, não é um trabalho de pastor. Então nós temos mesmo que ser um corpo em movimento e temos que fazer este trabalho. Verdade? Isto agora ficou muito silencioso. Ou vocês estão a dormir ou não estão a gostar do que eu estou a dizer. Mas olha, nós precisamos de pessoas que se voluntariem para fazer este trabalho. Não é preciso estar a fazer uma escala, ou quando vier aqui alguém pela primeira vez, ou não sei quantos, ou não sei quantos, vá lá cumprimentar. Não é preciso. Só é preciso estarmos com atenção, olharmos à nossa volta e vermos. Não é preciso mais nada. Certo? Portanto, quem se oferece lá para fora é preciso fazer uma escala. Para ligar durante a semana é preciso fazer uma escala. Para fazer escalas é preciso ter pessoas. Portanto, precisamos de mais gente comprometida. E vocês dizem assim, mas eu não sei, eu não sei. Olha, eu tenho pensado, nós temos aqui várias famílias com bebés. Hoje não está cá a família mais numerosa de todas, porque a Madalena faz anos e, portanto, a Tânia e o Luís estão a tratar da festa de aniversário. Mas temos aqui vários pais com bebés ou com meninos pequeninos, certo? E, portanto, vocês sabem que podemos ler todos os livros acerca do assunto, mas quando chega a altura do bebê nascer e da gente cuidar dele, é uma prática completamente diferente, certo? A prática é completamente diferente daquilo que está nos livros. E os livros não nos avisam de metade das coisas. Ainda bem que no dia-a-dia nós temos pessoas com experiência que nos podem, às vezes, que nos podem ajudar a ultrapassar dificuldades. Por exemplo, quando eu tive o Davi, a enfermeira-chefe do hospital ajudou-me de muitas maneiras. Nem sequer foi alguém da família, alguém chegado. Não, foi a enfermeira-chefe. Graças a Deus, porque ele põe sempre as pessoas certas, com a experiência certa, com o conhecimento certo, para fazer as coisas. E aqui é a mesma coisa. Ah, mas eu não sei como é que se há de fazer. Olha, mas graças a Deus que há alguém que pode ajudar e que pode ensinar. Portanto, se tu tens vontade de acolher pessoas, então, tudo o que precisas ter é vontade e dar o teu tempo e comprometeste, quando estás comprometido com isso, fazes o trabalho. Há sempre alguém que te pode ensinar e mostrar como é que se faz, para que tu possas fazer também. Não é preciso mais. Ok? Ainda não era. Mas já pode ficar. Mas já pode ficar. Já pode ficar. Pode, pode. Já me estão a dizer para me despachar. Mas olha, ainda sobre os filhos e ainda sobre os bebés, é assim, nós graças a Deus temos aqui filhos e agora está na altura destes filhos também se tornarem pais. É isso é que é ser família. Não é só cuidarmos uns dos outros, que é e é muito importante, mas também é importante que aqueles que foram gerados e os filhos que estão na nossa casa agora se tornem pais também. E aí, só mesmo pela experiência, é que lá vamos. E vamos cometer erros. Vamos, então, e Deus não nos ama na mesma e não está cá para nos ajudar. É assim mesmo. Está na altura dos filhos se tornarem pais. E nós estamos também a preparar um programa de ensino para treinar os filhos a tornarem-se pais. A vários níveis, ensina a vários níveis, desde os fundamentos, precisamos de voltar a dar, precisamos de rever, até aos cozidos à portuguesa, estratosféricos, para quem quiser fazer também estudos. Quando eu estou a dizer cozidos à portuguesa, é quando nós quisermos mesmo aprofundar a palavra, estamos também a preparar esse programa. Portanto, tem vários níveis de ensino e pronto, e mais uma vez, no dia-a-dia temos a ajuda de pessoas com má experiência e conhecimento do Evangelho. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. E temos o Espírito Santo que nos guia e acima de tudo o que nós possamos dizer, o Adriano, quando pregou aqui, dizia, e muito bem, Abraão não tinha um curso de teologia. Quando Deus lhe disse, sai da terra da tua parentela, vês como eu presto atenção? Sai da terra da tua parentela para a terra que eu te vou dizer. Abraão não tinha nenhum curso de teologia e nem sequer sabia a terra para onde ia, porque Deus só mandou sair de onde estava. E, no entanto, Abraão saiu. E Abraão é reputado como amigo de Deus, sempre foi reputado como amigo de Deus e não precisou de um curso de teologia para isso. Portanto, graças a Deus que nós temos o que Abraão não tinha na altura, o Espírito Santo dentro de nós, que nos pode orientar, que nos pode guiar, que nos pode proteger. Temos tudo para nos tornarmos amigos de Deus e fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade implica alcançar outros. E agora sim, João 1:43 diz que no dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E pá, eu não sei o que é que deve ter acontecido ali. Porque Filipe, sem mais nada, nós não lemos mais nada na Bíblia, e Filipe seguiu. Jesus chegou ao pé dele e disse, segue-me. E Filipe seguiu. E já tinha acontecido a mesma coisa com Pedro e André e Tiago e João, que nós vemos. Eles estavam nos barcos, estavam a remendar as redes, largaram as redes, largaram os barcos, largaram tudo e seguiram Jesus. Eu gostava de ter visto. Eu gostava de ter estado lá para ver. E aconteceu outra coisa fabulosa. Nos versículos a seguir, já agora, Joana e Érica, é o último versículo que nós vamos ver, estamos de facto a acabar. Diz que Filipe achou Natanael e disse-lhe, vemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E agora queria mesmo chamar-vos a atenção para este último versículo. Disse-lhe Natanael, e provavelmente com alguma ironia, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. E se calhar quando nós falamos a alguém, vem à minha igreja. Eu até recomendo que não se comece por aqui, não é? Nós falamos, vamos falando, e quando achamos bem, então dizemos, vem à minha igreja. Com certeza, muitas pessoas nos vão dizer, pode alguma coisa boa estar numa igreja? Pode alguma coisa boa vir de uma igreja evangélica? Pode alguma coisa boa vir do CCVA Lisboa? A resposta está aqui. Vem aqui. Vem e vê. Vem e vê. Não somos nós que convencemos. Não somos nós que fazemos a obra. Nós nem sequer podemos aceitar Jesus pela pessoa. Não está nas nossas mãos. O nosso trabalho e o nosso único trabalho é falar de Jesus, é sermos testemunhas. É falar de Jesus às pessoas. Claro que se a gente não o conhece, não podemos falar dele. Mas uma vez que o conhecemos, e aqui todos o conhecemos, podemos falar dele. Então a resposta tem que ser sempre a mesma. Vem e vê. Porque é Deus quem faz. É Deus quem faz a obra. É Deus quem faz o trabalho. Nós não convencemos. Nós fazemos a introdução, não é? Como alguém, eu precisava de conhecer alguém, se houvesse alguém aqui, médico, conhece algum médico que me possa ajudar? Eu posso fazer a introdução. Olha, tens aqui a doutora Cristina, que aqui para nós é a Cristina, a minha querida homónima. Pronto, eu só posso fazer a introdução, não posso fazer mais nada. É a mesma coisa com Deus, nós fazemos a introdução. E depois é entre a pessoa e Deus. Já não nos cabe a nós. Já não nos cabe a nós. Nós podemos é ir acompanhando, tirando dúvidas, ajudando. Mas não podemos fazer o trabalho de Deus. E Deus não vai fazer o nosso. Portanto, nós temos que saber qual é o nosso trabalho e fazê-lo. Por isso, vamos ajudá-los a vir e ver. Ver a tua fé. Ver o teu comportamento de acordo com a vontade de Deus, como ouvimos no domingo passado. Mas não é o domingo. É durante a semana, é à segunda, é à terça, é à quarta e por aí fora, não é só ao domingo, certo? Sim, traz-os à igreja, Deus faz o resto. E portanto, como temos estado aqui a falar do padrão de três, agora vou-vos dar um curso expresso de evangelismo em três passos. Vamos começar com três nomes de pessoas. Passo 1, já temos os três nomes, vamos pensar, Para a semana vou perguntar quem é que já tem os três nomes e já está a fazer isto. Passo 1. Ora por eles. Passo 2. Falas de Jesus. Ora com eles, etc. Passo 3. Convida-os. Portanto, para a semana vou perguntar quem é que já tem a lista, já está a orar por eles. Provavelmente muitos de nós já estamos a fazer isso hoje, não é? Não precisamos que ninguém do púlpito nos diga que temos que fazer, porque faz parte da vida de um cristão adulto e maduro. Orar por outros, falar de Jesus a outros, etc. Portanto, este curso expresso de evangelismo, para muitos, já não é novidade nenhuma, não é? Mas se calhar precisamos de uma reciclagem, e precisamos de uma reciclagem, trazer pessoas à igreja e voltar a ter essa experiência. Então, vamos voltar a orar. 3 pessoas, oramos por elas. Começamos a falar-lhes de Jesus e a seguir convidamos-las. Sim, para a semana pergunto-vos. Pela lista, pergunto por voluntários. Para a semana vamos falar precisamente do maior e do menor. Claro, vocês já estão a pensar em várias passagens da Bíblia. Vamos aprofundar um bocadinho isso, aprofundar alguns exemplos que Jesus nos deu, mas não só Jesus. E depois em agosto vamos falar precisamente das matemáticas dos 12, dos 1000, dos 144 mil, 12 vezes 12, etc, etc. E aí já vai ser uma comida um bocadinho mais pesada. Aí já vai ser, pronto, um bocadinho mais profundo. Mas graças a Deus, porque Ele é bom. E nós não precisamos, de facto, não precisamos de um curso de teologia para convidar pessoas para virem. Não precisamos de um curso de teologia para mostrar uma vida nova, que é a nossa vida, com novos comportamentos. Quando as pessoas começam a dizer, mas tu acreditas em alguma coisa que eu não conheço. Ah, mas a tua maneira de falar é diferente dos outros. Ah, mas a tua postura é diferente. Ah, mas tu estás sempre alegre, sempre a rir, sempre a cantar, sempre quê? É isso que caracteriza o reino de Deus. É isso que caracteriza o povo de Deus. Sempre alegre. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. Foi o Raul também que falou da alegria, ser a nossa força. Alegria. Quem está sempre alegre. Chama as atenções. E as pessoas começam a pensar, o que é que tu tens? Também quero. Também preciso. Como é que tu podes andar a cantar se o mundo está tão mal e tanta desgraça? E quando não é guerra, é de pandemias. E quando não é pandemias, é inflação. E quando não é inflação, é outra coisa qualquer. E malandrices dos outros e coisas que valham. Mas eu vivo acima disso tudo, porque eu tenho um Deus que me faz viver num plano completamente diferente. Queres conhecê-lo? Vem ver. Vem ver. Então, querido papá, nesta manhã nós oramos que tu nos ajudes, Senhor. Nos ajudes, nos dês ousadia e ponhas as palavras certas nas nossas bocas, Senhor. Ajuda-nos a fazer esta lista de 3, ajuda-nos a orar por eles, consoante a tua palavra e alinhado com o teu Espírito Santo, concordando com o teu Espírito Santo, acerca da vida destes nossos 3 queridos. Senhor, ajuda-nos a falar, às vezes com palavras, às vezes com ações que falam mais alto. Ajuda-nos a falar à vida deles, acerca do Deus maravilhoso que nós temos, do Deus mais alto que nós temos, mais alto que tudo o resto, mais importante que tudo o resto, mais poderoso que tudo o resto e mais amoroso que qualquer outra pessoa. Senhor, ajuda-nos a fazer esta introdução destas pessoas a ti, a apresentar-te, ajuda-nos a apresentar-te a eles e dá-nos ousadia, Senhor, para podermos convidá-los a virem à igreja e prepara os seus corações, Senhor, para quando o convite for feito. Eles até podem vir meio desconfiados, até podem... Mas está bem, pronto. Que seja assim, Senhor, que eles venham. E quando vierem, Pai, faz a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que eles possam realmente sentir um toque teu e perceber, Senhor, que o teu reino não é comida nem bebida, mas é algo muito mais satisfatório e algo muito mais permanente. É justiça, é uma paz que excede todo o entendimento e é alegria, uma alegria que brota de dentro, uma alegria no teu espírito. Uma alegria, Senhor, que nos acompanha e que nos fortalece até nos momentos mais cinzentos e mais escuros da nossa vida. Então, querido Deus, que Tu possas, Senhor, ajudar-nos a esforçar para que isto possa acontecer, Senhor. E aqueles que de nós que ainda não tivemos esta experiência de levar alguém a Cristo, Senhor, que possamos não passar este verão sem ter essa experiência. Não passar este verão sem ver alguém converter-se a Ti. Não passar este verão sem ver uma vida a ser transformada por causa da Tua ação, Senhor. Por causa de nós termos decidido colaborar contigo no Teu reino, Senhor. E nós oramos uma vez mais. Venha o Teu reino. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade em nós como igreja, faz a Tua vontade na nossa família, faz a Tua vontade em nós individualmente, faz a Tua vontade em cada um de nós, faz a Tua vontade nos nossos trabalhos, Senhor, que são um campo evangelístico branco, branco para a ceifa, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Santo Espírito, orienta-nos para as pessoas certas com quem nós devemos falar, Senhor. Chama a nossa atenção e ajuda-nos também a trazer os comportamentos, as palavras, a palavra certa no momento certo, Senhor, no nome de Jesus. Faz assim e dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos capacidade de não nos calarmos, como dizia aqui a pastora Maria José, não nos calarmos, mas continuamos a falar e de facto não precisamos de ensinar teologia. O que nós precisamos é de apresentar uma vida transformada. Nós precisamos de apresentar comportamentos mudados. Nós precisamos de apresentar outra forma de falar diferente da do mundo, para que as pessoas compreendam que nós somos diferentes e que temos algo diferente. Nós temos-te a ti. Nós temos o Deus dos deuses, o Deus sobre todos os deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que é sobre todo o nome. E nós usamos da autoridade que tu nos deste, no nome de Jesus, para convocar essas pessoas para este lugar. Convocamos essas pessoas para este lugar, Senhor, dos quatro cantos do mundo. Nós as convocamos do norte e do sul e do oeste e do oeste, para que venham e as suas próprias vidas sejam também transformadas. E o ciclo se reinicie e logo mais eles, como filhos, cresçam, se tornem cristãos maduros e se tornem pais também para outros que continuam lá fora e que precisam de te conhecer, porque precisam, Senhor. O mundo precisa de ti e nós somos os teus instrumentos. Então faz isso em nós. Faz a tua vontade em nós, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.